Nesta última reportagem da série Educação Inclusiva, a agência Rádio Web ouviu depoimentos de estudantes negros que enfrentaram e enfrentam preconceito e dificuldades para conquistar espaço no ensino superior.
No dia da minha matrícula, eu era a única aluna negra, por volta de 500 alunos fazendo matrícula.
O ano era 2013 e este foi o primeiro impacto da estudante Larissa de Fátima Ribeiro Calisto, de 23 anos, ao ingressar em uma universidade. Situação que persistiu por alguns meses.
As únicas pessoas negras que eu consegui encontrar naquele ambiente eram os funcionários da limpeza e da faxina. Eu me sentia como não pertencente àquele espaço, que eu não deveria estar ali.
Hoje, Larissa de Fátima, moradora do bairro do Campo Limpo, zona sul da capital paulista, está terminando o curso de Ciências Contábeis na Universidade de São Paulo, USP, mas sente que ainda falta muito para, de fato, existir inclusão em sala de aula. A estudante descreve como seria o ensino superior ideal.
Seria um ensino superior inserido num contexto de liberdade racial, liberdade e democracia racial de verdade, e não é que a gente vive hoje, que não é uma democracia racial verdadeira. Seria um contexto onde você entraria numa sala de aula e não veria somente um ou dois alunos negros, como eu sempre tenho sido, a única ou uma das únicas dentro da minha sala e dentro do meu ano.
Na Universidade de Brasília, a situação não é diferente. Leonardo Dias, de 24 anos, está no oitavo semestre de serviço social. Negro e morador do Gama, região administrativa do Distrito Federal, ele conta que, apesar de todas as políticas de inclusão, é difícil se sentir pertencente ao espaço educacional.
A gente vem oriundo da periferia, então, tipo assim, é chocante você perceber que está inserido num espaço que é majoritariamente branco, que foi feito pela população branca, e ao mesmo tempo você também é de periferia, e perceber que as pessoas de periferia também não estão tendo esse acesso assegurado dentro da universidade, que a forma de assistência estudantil também não te assegura estar presente dentro da universidade. Eu costumo dizer que é muito mais fácil entrar do que permanecer e sair da universidade com seu diploma. É um racismo muito embutido, é um racismo muito velado, só que ao mesmo tempo ele tem causado estragos.
Leonardo ressalta que esse ambiente universitário liberta uma consciência racial e torna propício o debate sobre igualdade. No entanto, conseguir inserir essa discussão em sala de aula nem sempre é fácil.
Situações desagradáveis, assim, dentro da grande maioria do combo, dentro da universidade, é, por exemplo, você sempre tocar em uma pauta, por exemplo, a questão racial, o racismo e a condição do mercado de trabalho, e você ser silenciado em sala de aula. Não meramente porque teve uma teoria que te venceu no debate, mas não. Ser silenciado mesmo, porque aquela pessoa que está ali na frente, ela acha que, tipo, o que você está falando não tem relevância.
Essa experiência também é vivida por Larissa na USP. Segundo ela, só depois de muita luta que o movimento negro de estudantes conseguiu se consolidar.
Foi criado um grupo dentro da universidade chamado Ocupação Preta, e esse grupo foi formado quando começaram as discussões para a implementação de cotas raciais na universidade, e eles atuavam da seguinte maneira: eles entravam na sala de aula, ocupando um espaço que não tinha sido reservado para eles para discutir esse assunto, então era realmente ao longo da aula, com o intuito de trazer essa discussão para um espaço onde todos estão dispostos a discutir sobre isso. Os alunos ficaram completamente contra essa discussão, totalmente revoltados.
O problema é que todo mundo fala isso. Não pode ser na minha aula, não pode ser no meu horário, não pode ser no meu jornal, não pode ser,
não pode ser na minha universidade.
Tem horário, eu quero ter aula, velho. Estuda e entra aqui na universidade. Ninguém tá impedindo. É só estudar e entrar na universidade.
É bem fácil.
É.
É bem fácil?
Sim. O papai trabalhou muito pra pagar o meu colégio. Eu me orgulho muito disso.
Meu morreu e nem isso ele foi.
Este é o áudio do vídeo produzido durante a primeira tentativa dos estudantes negros da USP de introduzir no local a discussão sobre o tema. Depois dessa divulgação, o movimento ganhou força e atualmente conta com dezenas de estudantes. A luta é para garantir a implantação do sistema de cotas na Universidade de São Paulo.
A São Francisco acabou de aprovar as cotas, então a gente está bastante confiante e está fazendo uma campanha forte dentro da faculdade chamada FEA Preto. É o nome da campanha para aprovação de cotas raciais.
E provavelmente a nova busca do movimento negro não será em vão. Para doutorando em Políticas Sociais pela Universidade de Brasília, UNB, Marjorie Nogueira Chaves, as conquistas só chegam mesmo por meio da luta e da discussão. Ela defende que esse debate sobre igualdade racial seja ampliado em todas as instituições.
Estudantes negros vivenciam situações de racismo que podem se reverter em barreiras ao seu progresso acadêmico e profissional, tendo sua capacidade intelectual testada o tempo todo em sala de aula. É preciso ampliar o debate acerca das relações raciais e do racismo no Brasil na universidade. Essas discussões tão caras à sociedade, e não apenas à população negra, estão relegadas a grupos e núcleos de estudos específicos ou abrangidas em disciplinas optativas que não têm o alcance que deveriam ter. As licenciaturas, por exemplo, são o espaço oportuno para pensar a aplicabilidade da Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira.
Mas para que haja discussão sobre o assunto nas universidades, é preciso que os estudantes negros cheguem a elas. Por isso, Marjorie Nogueira defende a manutenção e a permanência das cotas raciais. Ela alerta que a lei não é questão de bondade, mas de obrigação e que não desiguala ninguém.
O ingresso de cotistas, ao contrário do que diziam os que eram contra a sua adoção, não fez com que as notas dos cursos diminuíssem, assim como a sua qualidade. Ao contrário, diversas pesquisas têm comprovado que os cotistas têm um desenvolvimento educacional bastante satisfatório. Em muitos casos, a média das suas notas são superiores aos dos estudantes em geral. Então, não houve abandono dos cursos por cotistas pela dificuldade de acompanhar as disciplinas. Isso jamais aconteceria porque não é uma questão de capacidade, e sim de oportunidade.
Raul Oliveira, de 30 anos, é a prova de que entrar na universidade por meio de cotas não faz ninguém diferente ou menos capaz. Ele fez parte da primeira turma de estudantes cotista da UNB, primeira universidade do Brasil a adotar o sistema de cotas em 2004. Apesar das dificuldades e preconceito, estudou de igual para igual e, no prazo estipulado, concluiu o curso.
Eu procurei terapia, sabe, para trabalhar essas questões. Meus amigos pretos, eles sofreram depressão, etc, etc. Eu, em vários momentos, assim, meu cabelo apontado, sabe, quando ele começou a crescer, porque eu fui raspado na época do vestibular. Minha origem, sabe, minhas tradições, meu povo, né, porque é o meu povo, é da onde eu vim. Mas durante minha graduação, durante meu mestrado, durante meu doutorado, durante meu primeiro pós-doc, eu nunca desisti, mantive meu coração bom, sabe, sereno, para sonhar e para correr atrás e para fazer, sabe.
Raul se formou em biologia e atualmente é professor. Ele sabe bem a importância da cota racial na vida de uma pessoa negra.
As cotas, elas me abriram portas, me abriram todos os mundos. As estruturas, foi a partir das cotas que elas surgiram na minha vida. A estrutura para poder estudar, a estrutura para poder hoje ser um profissional de qualidade. Eu sou membro das minhas sociedades, eu sou chair de sessões de congressos internacionais, oriento alunos de pós-doutorado. Então, assim, ser reconhecido na minha profissão hoje, tá nesse espaço, é devido às cotas, ter essas estruturas. E ter fortalecimento emocional, um reconhecimento da minha origem, uma valorização e uma identidade. Toda aquela identidade que foi apagada, que foi açoitada, que foi escravizada. Não me enxergo mais como descendente de escravo. Eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados.
As cotas na educação começaram a ser implementadas no Brasil em 2012, a partir da Lei nº 12.711. A norma determina que as instituições de ensino federais devem reservar 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, considerando fatores sociais e também raciais. De acordo com o MEC, 150 mil estudantes negros ingressaram em universidades até 2015 por meio dessa política afirmativa. Uma conquista positiva, conforme acredita a diretora de Políticas de Educação do Campo Indígena e para as Relações Étnico-Raciais, Rita Nascimento.
A gente percebe a presença negra, né, dentro da universidade, a partir da lei de cotas, que tem causado assim avanços e demonstrado que a população negra, né, os estudantes negros, têm conseguido, inclusive, superar aqueles preconceitos que existiam antes da lei de cotas, né, de achar que essa população não ia dar conta de cursar esses cursos, que a qualidade dos cursos ia cair, que eles não conseguiriam concluir os cursos. Pelo contrário, pesquisas já realizadas diversos institutos, né, têm demonstrado que os negros têm conseguido terminar seus cursos, são os que menos abandonam os cursos de licenciatura.
No entanto, Rita Nascimento reconhece que é preciso aprimorar as ações para evitar a evasão universitária de negros.
É preciso que o Estado brasileiro crie condições para que esse estudante tenha condição de permanecer na universidade, fazer seus cursos com qualidade acadêmica e qualidade social, que é um curso de graduação que requer. Então, as políticas de permanência têm muito ainda que caminhar. A questão do auxílio moradia, a questão da alimentação, investir na própria estrutura das universidades, como, por exemplo, a criação de alojamentos, melhorar os restaurantes universitários, ampliar mais o atendimento dos estudantes cotistas para terem acesso à Bolsa Permanência, ao PNAES, que são outros programas que a gente tem dentro do próprio Ministério da Educação. Isso é muito importante.
Segundo o diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Solon Caldas, as instituições privadas também desenvolvem ações para dar assistência aos estudantes mais vulneráveis.
E é tão importante não apenas a faculdade, como a educação continuada. Então, o aluno precisa de ter acesso primeiro, depois ele precisa de se manter, e depois ele precisa de continuar na educação, tendo acesso, fazendo uma pós-graduação, para que ele aumente cada vez mais o seu grau de empregabilidade e ter uma posição privilegiada no mercado de trabalho. Com relação a isso, as instituições de ensino têm feito um trabalho muito importante de nivelamento desses alunos, né, para puxar esses alunos para cima, para que eles possam ter condições de manter, né, na educação superior.
Para que a inclusão de negros nas instituições superiores seja o ideal e contemple as necessidades desse público, não bastam apenas políticas públicas. É necessário também consciência por parte de todos, para que os preconceitos deixem de existir. A educação é o caminho para transformar a vida desse público, que vive em situação de vulnerabilidade.
Para o aluno negro se sentir incluído na universidade, é uma questão que transpassa a aprovação ou não de cotas raciais. É uma questão social de redução e trabalho em cima do racismo. É necessária uma conscientização para além dos muros da universidade.
Vamos fazer, cara, vamos fazer a diferença. É foda, assim, dói muito e não é uma imposição, é um convite para que as pessoas se juntem na luta, sabe? Abre mão do seu privilégio, sacou?
Que tipo de inclusão existe? O que a gente tem é constante presença de inquietações em relação ao espaço, de não pertencimento ao espaço. Então, se a pessoa ela não se sente pertencente ao espaço, ela não está incluída.
Agência Rádio Web.
Produção e reportagem,
Larissa Mantovan
e Janaína Oliveira.